dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte, eu sou o Renato Barbato e este é o seu, o nosso Papo no Balcão, que está entrando no ar com essas novidades para você.
Papo!
O lutador de jiu-jitsu, Rony Oliveira, é o entrevistado do Papo.
É, tá.
Músicas é o que não falta, um programa está recheado delas. Ouça, curta e compartilhe.
Eita.
Se quiser conversar com o Papo, não passe vontade. Faça o seguinte, envie um e-mail para Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou uma mensagem via WhatsApp, 11 para quem não é de Sampa, 993970327.
Papo no Balcão.
No relembrando a história do primeiro grande ídolo do futebol brasileiro.
Papo no Balcão.
Papo esportivo e os grandes campeões do ano no Golbol.
Apresentação.
Pensamentos e reflexões e outra joia rara da poetisa Georgia Bragança.
Renato Barbato.
Galera, são de uma montagem espetacular do grupo Os Arteiros. Bom, ouvinte, quero começar o programa pedindo para você dar uma visitada no site Acessibilidade em Foco, acessibilidadeemfoco.com. Lá tem muito material bacana e inclusivo, livros, audiotutoriais, dicas, telefones úteis e muito mais. Acessibilidadeemfoco.com, criado e mantido pelo Douglas Mari. Não deixe de visitar, você vai gostar. Acessibilidadeemfoco.com, acessível a todos os leitores de tela, feito para pessoas com e sem deficiência visual. Acessibilidade em foco.com. Chega lá que você vai gostar. Também quero pedir para você ir lá no canal do YouTube, o Cego em Ação, da Vanessa Bruna, com muito vídeo bacana, esclarecendo as pessoas como tratar uma pessoa com deficiência visual. Tem também a página no Facebook, Cego em Ação, como a da Vanessa Bruna, basta digitar Vanessa Bruna. Dê o seu joinha no canal Cego em Ação no YouTube, curta a página no Facebook ou a da Vanessa Bruna. Com certeza você vai amar. Bom, agora vamos aos nossos abraços e agradecimentos. Quero iniciar mandando um abração para o Valdenito de Souza, da Associação dos Ex-Alunos do IBC. Abração para você, grande ouvinte Valdenito. Muita força e saúde. Também quero mandar outro grande abraço ao Francisco Alves, nosso ouvinte lá do Alemar de Portugal. Abração para você, Francisco. Ao ouvinte Roberto Leite, de Curitiba, no Paraná. Ao Ademir Faria, de Cabreúva, no interior de São Paulo. E a todos os ouvintes do Papo no Balcão. Afinal de contas, o programa é feito para você. Sem você, o programa não teria razão de ser. Bom, e agora chega de lero-lero e vamos rapidinho para o programa, que o tempo é curto, voa e logo acaba o papo. Então, curta o programa.
Relembrando.
Arthur Frendenreich, o primeiro ídolo do futebol brasileiro, Arthur Frendenreich, nasceu no dia 18 de julho de 1892 na cidade de São Paulo. Foi um futebolista brasileiro que brilhou em várias equipes e na seleção nacional nos primórdios do esporte no Brasil. Filho de descendente de alemães e mãe brasileira, era um tipo alto e esguio diferente da maioria da população da época. Aprendeu muito de sua técnica com o precursor do futebol no nosso país, Charles Miller. Inicia sua carreira em 1909 jogando pelo Germânia, atual Pinheiros, passando em seguida pelo Ipiranga, Mackenzie e Paulistano, clube por onde se destacou. Centroavante nato, Frendenreich foi o precursor dos dribles curtos, chutes com efeito e fintas de corpo. Sua técnica apurada levou ao selecionado brasileiro. Foi o autor do gol do primeiro título do Campeonato Sul-Americano de Seleções, atual Copa América, conquistado por nosso Scratch. Na final disputada contra o Uruguai, o Brasil venceu por 1-0 e nossa personagem foi apelidada de El Tigre pelo nosso adversário devido à sua garra e habilidade. Também conhecido como Fried, carregou ambos os apelidos durante a vida. Participou da campanha do bicampeonato continental pela nossa seleção. Jogou a primeira excursão de um time brasileiro ao exterior. Foi o Clube Atlético Paulistano, que logo em sua estreia venceu a França por 7-2. Voltou consagrado e com o título de Roi de Futebol, o rei do futebol dado pelos franceses. Com o fim do futebol no paulistano no ano de 1930, Friedenreich funda em companhia de outros colegas de clube o São Paulo da Floresta, atual São Paulo Futebol Clube, já conquistando o Campeonato Paulista do ano seguinte. Interrompe temporariamente a carreira para se alistar nas forças paulistas contra o governo Vargas na conhecida Revolução de 1932. Retorna ao futebol depois do fim dos combates e participa da primeira partida profissional do esporte no Brasil. Trata-se de São Paulo 4, Santos 1, onde ele marca o primeiro gol da nova era do futebol brasileiro. Nossa personagem também participou do primeiro jogo do selecionado nacional no ano de 1914. Encerrou sua carreira aos 43 anos de idade jogando pelo Flamengo. Sua última partida foi um Fla-Flu no dia 21 de julho de 1935, no empate por 2-2, sem marcar seu gol. Segundo alguns historiadores, foi o maior artilheiro de todos os tempos, superando o Rei Pelé com 1.329 gols marcados. Números que não podem ser comprovados devido à falta de registros no futebol amador da época que ele atuou. Depois de pendurar as chuteiras, trabalhou como embaixador da Companhia Antártica Paulista, divulgando a marca e viajando por todo o território nacional. Vivendo esquecido e sem recursos numa casa cedida pelo São Paulo Futebol Clube, após se aposentar na Companhia Cervejeira, onde trabalhou por mais de 3 décadas... No dia 6 de setembro de 1969, por causas naturais, na cidade de São Paulo, deixam de se movimentar as pernas que empolgaram torcedores no início das disputas futebolísticas no Brasil, El Tigre, Arthur Friedenreich. Para finalizar esse relembrando, vamos ouvir trechos da entrevista do editor de livros César Oliveira, concedida ao repórter Guilherme Roseguini, do Esporte Espetacular, sobre a autobiografia de Friede.
Você vai ver agora, pela primeira vez na televisão, trechos inéditos do livro escrito por um dos maiores ídolos do futebol brasileiro e que estava esquecido há mais de 50 anos.
O carioca César Oliveira vive entre livros. Por isso, ficou feliz recentemente quando recebeu uma doação de obras antigas, todas sobre futebol. Mas algo naqueles calhamaços chamou a atenção.
Uma pasta rosa com uma numeração simples na capa. Quando eu abri, tinha uma letra muito bonita, uma letra cursiva, escrita Friedenreich é o Tigre, de 1 a 135. E quando eu abri, lá pelas 2:30 da manhã, para minha surpresa, o texto começava Apareço Eu. É uma coisa emocionante, uma descoberta assim, sensacional.
O achado é quase uma descoberta arqueológica, que joga luz sobre o primeiro grande astro do futebol brasileiro, Arthur Friedenreich. Ele narra a própria vida no texto, passo a passo. E o material ainda veio acompanhado de fotografias belíssimas, identificadas no verso pelo próprio atleta. Um verdadeiro tesouro.
É o futebol, senhoras e senhores. É o futebol apresentando astros como Friedenreich.
Nasci na cidade de São Paulo, a 18 de julho de 1892, na Luz, a Rua do Triunfo número 8. Numa casa pequena, resto do chão, porta e 3 janelas, lampião de gás à frente, ao qual trepei muitas vezes em traquinadas precoces. Meu pai, Oscar, era alto com seus 1,85m, delgado, forte, barbicha, cabelos crespos e loiros, rosto magro, onde brilhavam olhos verdes vivíssimos. Minha mãe, pelo pouco que me lembro, era magra, bem mais baixa que meu pai, morena, olhos pretos, muito calada. Fui infalível ali naquelas domingueiras, chegando a correr 3 matches de enfiada, mudando camisas com a mágica de um transformista. Tirava de um clube e logo enfiava de outro. Fui aperfeiçoando meus recursos, olhando Charles Miller, chutando a redonda sob seu olhar, que foi assim como o meu professor primário no futebol. Mas coube a Hermann Friese, que fora campeão no futebol alemão, me ensinar o secundário e o superior. Com ele, comecei a subir a ladeira e cheguei à efetivação no nível mais alto do futebol.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão, eu, Renato Barbato, hoje falo direto do Balcão do Rony Oliveira. O Rony Oliveira, ele é lutador de jiu-jitsu, pessoa com deficiência visual e que, não encontrando mais adversários com deficiência visual, começou a lutar contra videntes ou enxergantes e já ganhou várias medalhas na sua categoria no jiu-jitsu. É sobre a deficiência e a carreira do Rony Oliveira que nós vamos conversar. Primeiro, Rony Oliveira, muito obrigado pela sua participação no Papo no Balcão e cumprimente o nosso ouvinte, por favor.
Uma boa noite, Renato. Boa noite, ouvintes do Papo no Balcão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa tão conhecido. Agradeço aí a oportunidade de estar falando sobre um pouco da minha vida para vocês.
Eu e o ouvinte aqui agradecemos, Rony. Você falou que começou a lutar jiu-jitsu depois que perdeu a visão. Conte para o nosso ouvinte como o Rony Oliveira perdeu a visão.
Bom, Renato, aos 10 anos de idade, eu descobri que eu tinha uma doença chamada retinose pigmentar, ou retinite pigmentosa. É uma doença degenerativa que ataca as células dos olhos. Basicamente, as células fotorreceptoras, que são as células que captam a imagem e mandam para o nosso cérebro. Essas células, elas vão simplesmente enfraquecendo. Tudo que enfraquece, uma hora morre. Com mais ou menos uns 16 anos, esse problema começou a se agravar. E o interessante é que, além de mim, a minha irmã, ela também tem esse problema. Ela tem um percentual legal de visão ainda, que é uma coisa muito interessante, que quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, eu mexia no computador tranquilo, no tamanho 12, para vocês terem noção. A minha irmã, eu tinha que colocar o computador no tamanho 70 para ela. Ficava uma letra na tela do computador. E hoje, depois de mais ou menos uns 12, 13 anos, eu não enxergo absolutamente nada e ela continua com os mesmos tamanhos 70. Tem certas pessoas que têm esse problema e convivem com ele o resto da vida, tem uma vida social normal. E outras já ataca com uma gravidade maior.
Você disse que descobriu a retinose pigmentar com 10 anos. E com quantos anos você perdeu totalmente a visão, Rony?
Com 23 anos, eu já tinha parado de estudar, eu já tinha parado de fazer muita coisa devido a esse problema. Mas aos 23 anos, eu considero que eu perdi a visão, porque foi quando eu deixei de ver muita coisa. Eu já não conseguia mais ver o rosto das pessoas. Eu não conseguia mais ver cor. Quando eu estava andando, eu olhava, eu via uma cadeira, eu via alguma coisa, eu dava uma olhada para o lado. Quando eu olhava de novo, a cadeira tinha sumido, eu trombava nela. Eu esbarrava em pessoas. Então, eu não perdi a visão da noite para o dia. A imagem foi sumindo aos poucos. Isso é que é uma coisa muito complicada. Porque um dia você consegue fazer uma coisa, outro dia você faz com dificuldade e daqui a um tempo você já não consegue mais fazer aquilo.
E você chegou a trabalhar entre os 10 e os 23 anos?
Sim, eu com 4 anos de idade, o meu pai montou uma empresa, uma indústria de móveis aqui no interior de São Paulo. Com mais ou menos 9 anos de idade, eu comecei a trabalhar com ele. Dos meus 9 até os meus 23 anos, eu trabalhei firme. Depois que eu perdi a visão, eu empurrei com a barriga por um tempo. Até o dia que eu sofri um acidente, eu fui cortar uma madeira e não vi a serra e bati a mão, cara. Literalmente eu bati a mão em cima da serra, onde eu levei 14 pontos na palma da mão. Se essa serra tivesse batido em um determinado lugar, eu tinha perdido o movimento da mão.
E os estudos? Você completou, chegou a começar a faculdade ou não?
Com 17 anos, eu estava no terceiro colegial e não consegui mais pegar a matéria na lousa. Simplesmente, eu olhava, quando o professor estava perto de mim, que eu estava na primeira carteira, eu conseguia anotar no caderno. Quando o professor começava a escrever um pouquinho longe, eu já não conseguia mais. E na época de escola, eu nunca contava sobre o meu problema. E isso que me fez mal. Eu não sei falar o porquê. Se era por vergonha, se era por receio. Se eu me abrisse com os professores, com os meus amigos de escola, com certeza eles me ajudariam, como hoje eu tenho muita ajuda. Então foi quando, com 17 anos, no meio do terceiro colegial, eu decidi parar de estudar, por não conseguir mais pegar matéria. E eu nunca pensei em estudar. Eu achava que eu nunca ia conseguir ter uma profissão legal. Eu nunca ia conseguir exercer profissão nenhuma. O porquê que eu ia fazer faculdade? O porquê que eu ia deixar os meus pais jogarem dinheiro fora? Porque eu ia fazer uma faculdade e depois pegar meu diploma e rasgar. Porque eu não ia conseguir exercer minha profissão. Nos meus 23 anos, Eu me tranquei e deixei a vida passar.
Qual foi o fato que te deu a consciência que realmente você tinha perdido a visão?
Quando eu tinha mais ou menos uns 22 anos, eu bati o retrovisor do meu carro e um retrovisor de um carro parado. Eu não vi, cara, que o carro estava parado. E eu pensei, falei, gente, se fosse uma pessoa, enfim. Aí eu comecei, eu vendi meu carro, fiquei só com moto. Só que mesmo assim, eu não conseguia mais dirigir. Porque além da retinose, eu tenho a retina do olho aberta. A retina do olho, o nome já fala, ela retém a claridade para mandar a imagem pro seu cérebro. Eu não tenho essa retina. Então os médicos falam que eu enxergo em torno de 5 a 7 vezes mais claro do que um olho normal. Durante o dia, eu não conseguia mais dirigir. Foi onde eu comecei a dirigir só à noite. Só que mesmo assim, à noite, eu também comecei a ter dificuldades. Aos 23 anos, eu tive que desfazer da minha última moto, porque eu já comecei a ter consciência que aquilo era o começo do fim. Eu pensava que quando eu ficasse cego, eu ia parar de viver, eu não ia conseguir fazer mais nada.
Rony Oliveira, nossa conversa está excelente, mas precisamos dar uma paradinha que agora vem aí.
O entrevistado pede. A gente toca.
Rony Oliveira, no Papo no Balcão, o entrevistado ele sempre pede uma música e oferece para o ouvinte. Qual você vai pedir e por quê?
Como eu sou muito envolvido com luta, além de jiu-jitsu, eu também faço MMA, faço boxe chinês, já fiz outras lutas como Muay Thai. Eu vivo dentro de uma academia, cara. Grande parte do meu dia, da minha semana, é dentro de uma academia. Então, uma música, um estilo de música que eu escuto muito, não é muito acompanhado, mas tem uma música muito legal que eu sonhava em usar essa luta na abertura de alguma luta minha. Tem uma música que é do Pregador Lu, chamada Bate Pesadão, que é uma música envolvida com luta, e é essa que eu vou oferecer para os ouvintes aqui do Papo no Balcão. Yeah! Pregador Lu traz até você a inspiração divina para lutar, resistir até o fim, sobreviver. A tática de terra para triunfar, bota um punho pra sempre, vamos lá. Bate pesadão, bate pesadão,
bate pesadão e faz ficar no chão. Composição e interpretação Pregador Lu, Bate Pesadão. Inimigo para o chão.
Pesadão, fácil ficar no chão. Bate pesadão, bate pesadão, bater. Brigo pelas barrigas que tenho que encher. Luto por um sonho que não vou deixar morrer. Luto pela paz real que eu quero conhecer. Por isso brigo com o inimigo que tenho que derrotar. A guerra é só uma ponte que me atravessa para a margem de lá. Os soldados de elite é que são condecorados. Os valentes corajosos é que são lembrados. Quem não tem pegada nunca nem é citado. Se o nome não fica escrito, então é apagado. Não tem vez pros fracos, não tem vez pros fracos. No mundão cruel, não tem vez pros fracos. Não tem vez pros fracos, não tem vez pros fracos. No mundão cruel, não tem vez pros fracos.
Bate pesadão, bate pesadão. Bate pesadão e faz pra no chão. Bate pesadão, bate pesadão. Bate pesadão, manda o inimigo para o chão.
Você ouviu o Pregador Lu, Combate Pesadão. Realmente, uma boa parte da população precisa brigar para viver todos os dias. Mas para deixar essas pessoas mais tranquilas, vamos ouvir os nossos...
Pensamentos e Reflexões.
Chegando mais uma pérola com a grande poetisa do Brasil. E aí, tudo bom com você, minha querida Georgia Bragança?
É isso aí, Renato. Tá tudo bem comigo, viu? Obrigada por mais essa participação no seu programa. Eu não consigo ficar muito tempo sem falar com vocês.
Eu e o nosso ouvinte é que não conseguimos ficar sem ouvir suas maravilhas. Por falar nisso, o que é que você trouxe para nós nesse programa?
Pensamentos de bar. Às vezes penso... Por que quem escreve inevitavelmente fuma, ou bebe, ou toma café? Talvez para esfumaçar a mente, ou liquidificar o consciente na ânsia de liberar o azeite do sumo criativo. Tá, mas se o café... E o café, onde fica? No meio de tudo isso? Tento e não explico, pois não bebo, nem fumo, só registro, pois não fumo, nem bebo, sequer um gracejo. Tento e não explico, o café que me serve, nem um gole eu te permito.
Que beleza de poesia, leve e reflexiva. Parabéns e até o próximo, minha poetisa.
Obrigada, Renato. Foi muito bom ter participado deste programa de hoje. Um grande beijo.
Bom foi ter você aqui. Outro beijo enorme para você, Georgia Bragança. E você, ouvinte, tem alguma poesia, conto ou crônica e quer divulgar no papo? Não passe vontade, envie para nosso e-mail, paponobalcãotudojuntosemutil@gmail.com, ou mande via WhatsApp para 11, se você estiver fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Rony Oliveira, no bloco anterior você falou o início do fim. Então, você se abateu muito durante toda a sua adolescência e juventude com relação à perda da visão. Como foi esse processo para você no início, quando você perdeu a visão?
Bom, Renato, a minha maior vontade era tocar a firma do meu pai quando ele decidisse que não iria trabalhar mais. Eu acho que é o sonho de toda pessoa que nasce, que é criado dentro de uma firma, que vê os seus pais trabalhando, se matando para ter alguma coisa. Me doía muito saber que os meus pais eles estavam se matando de trabalhar, e o dia que eles falassem que eles não iriam trabalhar mais, simplesmente eles iam desfazer da vida deles. Isso me abalou muito. Eu só queria trabalhar, eu só queria ter uma vida normal. Quando eu perdi realmente a visão, eu não sabia o que fazer, porque eu queria ajudar, mas não conseguia. Eu queria estudar, mas não conseguia. Isso há 13, 15 anos atrás, era muito difícil. Era difícil você estudar. Eu não tinha conhecimento em braille. Na época não tinha programas de computador, não tinha telefones próprios. Por exemplo, até hoje, para mim estudar braille e outras coisas que me ajudam com a deficiência, eu tenho que sair da minha cidade. Eu tenho que pegar ônibus para fazer cursos e tudo mais, para me conseguir ter uma autonomia. E na época era muito, muito difícil para mim. E a minha cabeça não era de um cara que queria vencer. Não, a única coisa que eu fiz foi parar de fazer tudo. Eu parei de estudar, eu parei de sair, eu praticamente não fazia mais nada na firma. Eu comecei a me afastar das pessoas, tanto de namorada, de amigos. E uma coisa que eu me arrependo muito, eu me afastei até da minha família. Então o refúgio desse problema foi basicamente o meu quarto.
E o que fez você tomar a decisão de dar a volta por cima e voltar a viver, Rony?
Aos 23 anos, depois de já ter feito de carro, de moto, por uma ironia do destino, eu conheci uma pessoa. Como eu pensava que eu nunca ia ser nada, eu não ia ser ninguém, eu pensei, falei, bom, eu tenho que fazer de tudo para ficar com essa garota, porque ela sabia do meu problema e ela não ligava para isso. Basicamente, eu fazia tudo que ela queria para ela ficar comigo, porque eu pensava, se eu não ficar com essa, eu vou ficar sozinho, cara. Quem vai querer ficar com o cego? Esse era o meu pensamento. Eu tinha um probleminha. Os seus ouvintes, Renato, eu espero que eles não conheçam isso que eu vou falar, mas eu tinha um negocinho chamado depressão. Esse mal que quase acabou com a minha vida fez com que eu fizesse de tudo para essa pessoa. Esse relacionamento, dentro de 6 meses, veio a cura. A minha cura, o meu remédio, chama Carlos Eduardo. Hoje ele tem 5 aninhos, que é o meu filho.
Então a depressão virou um moleque.
A depressão virou um rapazinho, uma coisa linda, maravilhosa, que é a razão da minha vida, é o motivo por eu hoje eu estar vivo, por eu estar bem. Depois que ele nasceu, os problemas aumentaram, brigas e tudo mais. Com 10 meses de vida, eu e a mãe dele decidimos a nos separar. E por causa do meu filho, eu decidi a ser alguém na vida, porque agora não depende mais de eu não ser ninguém. Tem uma coisinha pequenininha linda que eu amo que depende de mim. Foi aonde, Renato, eu decidi a sair daquele buraco. E hoje eu dou algumas palestras em faculdades, falo sobre a minha vida. Eu costumo falar nas palestras que a vantagem, tudo na vida tem uma vantagem, e a vantagem de chegar no fundo do poço é que você não tem mais para onde ir, só para cima. E foi o que eu fiz. Eu decidi que eu ia sair daquele buraco, que eu ia sair do meu quarto. Eu falo na palestra, quando eu tô lá falando sobre a minha vida, eu costumo brincar muito com as pessoas. Eu falo assim que em um determinado momento da minha vida, eu decidi sair do armário. Aí todo mundo fica assim. Eu falo, gente, mas não é que eu virei viado, não. Eu simplesmente decidi voltar a viver do jeito que eu tinha que viver, no escuro. Foi isso. Hoje eu vivo, hoje eu estudo, hoje eu ralo por causa disso, pelo meu filho. Todo mundo tem um motivo para enfrentar os seus problemas. O meu motivo, sem dúvida, é o meu filho. Eu não comecei a praticar esporte por causa do meu filho. Isso aí seria uma hipocrisia. Eu voltei a estudar. Eu decidi terminar o ensino médio. Em 2015, eu peguei a minha bengalinha, peguei meu notebook, que eu já tinha me atualizado, eu já tinha o programa, e voltei para a escola. É a escola mais puxada, mais puxa da escola, mas eu fui. Dentro de 6 meses eu terminei meu curso, prestei vestibular, passei na faculdade, abri mão da faculdade, faço o curso que eu faço hoje, tudo isso pelo meu filho. Só que o esporte, hoje eu não vou para campeonatos, hoje eu não trago medalha, eu não faço academia, não faço musculação, não viajo por causa do meu filho. Eu faço isso porque isso me deixa bem para mim poder conseguir estudar, para mim poder ter a vida, viver a vida numa boa igual eu vivo hoje.
Rony Oliveira, nossa conversa realmente está muito boa, mas precisamos dar outra paradinha que agora vem aí.
O ouvinte pede, a gente toca.
A música do ouvinte desse papo vem lá do Jardim Iracema, aqui de São Paulo. É do Aparício Vieira, ele quer ouvir e compartilhar com você. De Raul Seixas e Paulo Coelho, com Raul Seixas, Tente Outra Vez.
Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé em Deus. frente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida.
Tente Outra Vez foi interpretada pelo Raul Seixas.
Tente outra vez.
Tentar quantas vezes for preciso para alcançar nosso objetivo. Só assim nossa vitória dará satisfação ao final. E por falar em tentativas e conquistas, vamos saber o que acontece no mundo do esporte com o nosso...
Papo Esportivo.
SESI e Santos sagram-se campeões no goalball. Aconteceu no SESI Suzano, no último dia 7 de outubro de 2017, a etapa final do 13º Campeonato Paulista de Goalball, realizado pela FPDC, Federação Paulista de Desportos para Cegos, e com apoio do CPB, Comitê Paralímpico Brasileiro, e da CBDV, Confederação Brasileira de Desportos e Deficientes Visuais. Após disputas acirradas, a categoria feminina, a equipe do Santos sagrou-se campeã do torneio. O segundo lugar ficou com as jogadoras da LMC, Liga das Mulheres Cegas, também da cidade praiana, e o terceiro lugar com o SESI A de Suzano. Já na categoria masculino, quem levantou o troféu foi a equipe do SESI A. O vice-campeão foi o Atlon B e o terceiro lugar ficou com os jogadores do Santos. Também foram definidos os goleadores do certame, e a equipe do Santos levou a melhor. Fez os artilheiros tanto no masculino como no feminino. Paulo Saturnino marcou por 51 vezes e levou o troféu. Ana Carolina Custódio balançou as redes por 20 vezes, ganhando a artilharia. Segundo a diretoria da FPDC, o torneio foi um sucesso graças ao empenho das entidades filiadas, da equipe de arbitragem e da coordenação técnica. Para conhecer melhor a FPDC e saber de tudo o que acontece no mundo do paradesporto paulista, acesse fpdc.org.br. E vamos rumo a Tóquio 2020.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh yes!
Rony Oliveira, no bloco passado você falou de esportes, artes marciais, e que faz isto por você e também por incentivo a crescer e a dar exemplo ao seu filho. Quando surgiu a ideia de você praticar artes marciais?
Cara, simplesmente um dia eu decidi que eu ia viver, que eu ia enfrentar a minha vida. E do nada veio na minha cabeça duas coisas que eu tinha que fazer. Primeiro, ser alguém na vida, ter um serviço, porque eu não queria viver a minha vida de aposentadoria. Eu já tinha um auxílio, enfim, mas eu queria dar uma vida legal para o meu filho. Eu não ia conseguir fazer isso com um salário mínimo. Eu decidi, então, voltar a estudar. Outra coisa muito importante na vida da pessoa é o esporte. Na hora, o único esporte que veio na minha mente foi o judô, que é o que eu vejo muita gente falar, que deficientes visuais e tal, tal. E por uma coincidência, cara, tem uma academia muito boa na minha cidade e um amigo meu fazia uma outra modalidade, que é o MMA. E era mais ou menos pro mesmo lado, só que não tinha como eu ir pra academia de judô. Eu peguei e liguei pro meu amigo pra ver os dias que ele ia no MMA. E por uma coincidência, era os mesmos dias e o mesmo horário. E ele passava em frente à academia. Eu expliquei a minha situação pra ele. Cara, foi a primeira vez que eu falei assim, meu irmão, eu perdi a visão, eu fiquei cego, eu preciso fazer alguma coisa para me mudar a minha vida. Eu não sei de onde surgiu força para me falar isso, porque até então eu não gostava de falar, eu não aceitava. Quando os meus pais falavam isso para alguém que eu ficava sabendo, eu ficava empurrado, eu ficava com raiva, eu brigava com os meus pais, eu já briguei muito com eles isso. Pedir perdão, hoje eu me arrependo muito de ter feito isso. Mas isso são águas passadas.
É.
E de primeira mão, meu amigo, na hora, ele mais que depressa, ele ofereceu ajuda e tudo mais. E eu fui. Fiz alguns treinos de judô, não gostei. Só que esse amigo, ele já não fazia mais MMA. Ele tinha mudado de modalidade. Ele estava praticando jiu-jitsu. E ele começou a me chamar, Rony, vamos. Eu falei, cara, eu não consigo fazer isso. Eu pensava, né, que será que é jiu-jitsu? Nunca tinha escutado esse nome, tava estranho, cara. Eu pensava, cara, eu não vou, eu falava pra ele, eu não vou conseguir. Mas eu não gostei muito do judô. É uma luta um pouco parada, enfim. E até que um dia ele me explicou, falou, é assim, assim, assado, você vai ter contato com seu adversário. Eu falei, bom, não tenho nada a perder. Eu fui, fiz o meu primeiro treino e foi muito legal, cara. Porque eu cheguei em uma academia com mais ou menos umas 20 e poucas pessoas e todo mundo ficou de boca aberta. Porque eu dei trabalho pra todo mundo. E eu comecei a ver que eu era capaz de fazer alguma coisa. Eu fui a um lugar estranho, eu peguei pessoas muito mais graduadas do que eu e eu dei trabalho pra todos eles. Eu comecei a pegar gosto pela coisa.
Eles pensaram que ia te dar um cacete e você que bateu neles.
Bem assim. Dentro de 3 meses, pra você ter noção, eu recebi um convite pra ir no meu primeiro campeonato, cara.
E como foi isso?
Bem assim, eu tava na academia e teve... O sensei chegou e falou que ia rolar um campeonato em uma cidade vizinha. Aí ele falou, fulano, tá afim? Ciclano, tá afim? Beltrano, tá afim? Aí um ou outro falou que ia. Eu fiquei quietinho, eu tinha 3 meses de treino. Aí ele falou assim, Rony, você vai. Eu falei, não, tô falando que você vai. Eu falei, eu vou inventar alguma desculpa, né? Falei, cara, mas eu não tenho treino pra isso. Ele falou, não, eu tô falando que você vai.
Por livre e espontânea imposição, você vai.
Por livre e espontânea obrigação, né? Você vai e pronto. Eu pensei, falei, eu tenho que arrumar alguma desculpa pra não ir. Eu falei, cara, eu não tenho grana pra pagar a inscrição. Ele falou assim, não, pode deixar, eu pago pra você. Eu falei, bom, não tem como ir. Aí fui, cara. Eu falei, bom, não tenho nada pra perder, eu vou, vamos ver qual que é. É claro que eu perdi na primeira luta. Passaram mais 3 meses, teve um outro campeonato. Aí depois que eu perdi o meu primeiro campeonato, Renata, aí eu foquei nos treinos, cara. Aí eu decidi que no próximo eu ia ganhar. Passaram 3 meses e eu fui, cara. O que você acha que deu?
Deixa eu tentar adivinhar. Será que você tirou um ouro?
Foi bem assim. Perdi de novo. E aí quando eu completei 1 ano de treino, eu fui no meu 3º campeonato. E foi bem legal, porque além de trazer uma medalha, eu ainda saí em meia página do jornal. A manchete foi, jovem jalesense deficiente visual ganha campeonato de jiu-jitsu. E aquilo me fez muito bem, o jiu-jitsu mandou o meu ego lá em cima. Foi legal, Renato, que nessa entrevista que eu dei pro jornal da cidade, o jornalista escreveu lá, Rony e Jiu-Jitsu foi amor à primeira vista.
Que bacana. E este foi o seu primeiro torneio, sua primeira medalha, Rony. E daí por diante, quantos torneios mais você participou?
Bom, depois dessa primeira vitória, eu tive 5 vitórias consecutivas. Todos os campeonatos eu ganhei. Aí eu perdi 2, voltei e ganhei mais 2. Só que eu comecei a estudar. Aí complicou um pouco os meus treinos e tudo mais. Resumindo, há 1 mês atrás eu peguei primeiro lugar em mais um campeonato. Ao todo aí de mais ou menos umas... de 12 a 15 vitórias.
Rony Oliveira, nossa conversa continua muito boa e esclarecedora, mas precisamos dar outra paradinha que agora vem aí.
O que a produção oferece para você?
Nesse Papo no Balcão, a produção oferece especialmente para você um belo balanço para curtir e dançar. Caetano Veloso com Daniela Mercury, Você Não Entende Nada.
Nada do que eu digo.
Daniela Mercury cantou Você Não Entende Nada. Como disse o filósofo Sócrates, eu só sei que nada sei. E como também não entendemos nada de sentimento, vamos curtir o nosso...
Galera, som.
Meus 12 anos e a montagem de hoje. Ela foi produzida pelos Arteiros. Vamos ouvir?
O grupo Os Arteiros apresenta... Meus 12 anos. Mensagem de reflexão. De autor desconhecido. Adaptado por Leandro Mendonça.
Por favor, senhores, silêncio. Vou começar a reunião. Vamos ao nosso primeiro assunto da pauta. Recebi a carta de demissão do Sr. Augusto. Como todos sabem, nosso gerente geral. Sr. Augusto, eu e os demais acionistas dessa empresa gostaríamos de saber, depois de 25 anos de excelentes serviços prestados, por que está pedindo a sua demissão? O senhor, que sempre foi um ótimo funcionário, tanto é que chegou a gerente geral. Nos diga, qual é o motivo?
Bem, senhores, o motivo da minha demissão está nesta carta, a qual eu lerei para os senhores.
Papai, hoje estou completando 12 anos. 12 anos que, infelizmente, o senhor não esteve presente nos melhores momentos que passei. É claro que se o senhor não estava presente, não vai lembrar. Dessa forma... Deixa eu narrá-los para o senhor. O primeiro deles foi quando mamãe tomou um susto ao me ver engatinhando em cima da cama. O senhor não estava lá para me segurar caso eu caísse. O segundo foi quando eu pronunciei a primeira palavra. Sabe qual foi? Ah, desculpa. O senhor não estava lá. Não estava lá para brigar de brincadeirinha com a mamãe, porque eu falei primeiro, papai. O terceiro, bem, o terceiro, como pode ver, eu coloquei uma foto junto a essa carta. Era o meu primeiro dia que eu iria para a escola. Mamãe disse que eu estava linda, de lancheira, uniforme e Maria Chiquinha. O ônibus da escola chegou, mas o senhor não estava lá para me colocar dentro dele. Ai, 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 ai! O que é isso? O senhor deve estar se perguntando. Fique calmo, papai. Eu não estou louca. Essa foi a forma que eu gritei quando ganhei o meu primeiro tombo na bicicleta. O senhor não me ouviu gritar. Porque, mais uma vez, o senhor não estava lá. Sabe, papai, eu sei que o senhor é um homem muito ocupado com o seu trabalho. Sei da sua preocupação em dar o melhor para mim e para a mamãe. Porém, o senhor nunca notou que o melhor que poderia nos dar e não deu era um pouco do seu tempo. Mas tenha certeza de uma coisa. Apesar de tudo isso, eu te amo. Assinado, tua filha.
Esse é o motivo da minha demissão. Participaram desta edição filha Serena Luiz, vice-presidente da empresa Itamar Ribeiro, gerente geral e edição de áudio Leandro Mendonça.
Bela produção, amigos, tanto na mensagem como na qualidade. Parabéns! Se você, ouvinte, tiver alguma montagem e quiser ouvir aqui no Papo, envie para nosso e-mail. Papo no Balcão, tudo junto, senhortio@gmail.com ou via WhatsApp, 11 para quem não é de Sampa, 993-970327.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh, yes!
Rony Oliveira, no bloco anterior, você comentou que deu uma diminuída nos treinos, mas você não sonha em participar de jogos para Pan-Americanos ou Paralímpicos?
Sim, se eu tivesse oportunidade, eu treinaria para participar. Mas infelizmente, a modalidade que eu escolhi para minha vida, que é o jiu-jitsu, ela não faz parte da grade das Paralimpíadas, enfim. Que eu saiba, lá tem judô e boxe. Então, o boxe que eu faço, que é o boxe chinês, é uma outra modalidade. Envolve alguns golpes que não tem no boxe convencional, que é joelhada, chute, cotovelada, enfim. E o jiu-jitsu, ele não faz parte dessa grade, então se torna um pouco complicado.
Então, pelo que eu entendi, você luta contra videntes ou enxergantes, porque ainda não existe pessoas com deficiência visual praticando jiu-jitsu, você é o pioneiro.
Mais ou menos uns 20 campeonatos que eu participei, eu não sei te falar um número de lutas que eu fiz, porque nesses campeonatos não é assim, eu vou lá e faço uma luta, depende do tanto de inscritos que tem, porque eles são divididos por faixa e por peso, geralmente é de 10 em 10 quilos e por faixa. Quando eu era faixa branca, eu lutava com faixas brancas com a minha faixa etária de peso. Conforme você vai graduando na luta, você vai trocando de faixa. Já era para mim ser faixa, provavelmente faixa roxa, mas como eu parei de treinar, diminuí a minha carga horária de treino, eu ainda sou faixa azul. Tem campeonato que eu já fui, que eu fiz 8 lutas. Ou seja, em um campeonato eu fiz 8 lutas, agora em 20 campeonatos, cada um aí faz mais ou menos uma base de quantas lutas eu fiz. E até hoje eu não fiz nenhuma luta com algum outro deficiente visual. Pode ser que tenha, mas que eu saiba que eu já rolei com ele, até hoje, nunca.
E você não sonha em ser um pioneiro em desenvolver o jiu-jitsu para pessoas com deficiência visual no Brasil?
Cara, eu acho que é um sonho de qualquer atleta ser conhecido, ainda mais num quesito desse. Mas, infelizmente, eu acho que poucas pessoas dão atenção devida a esse tipo de problema. Eu acho que os caras eles já têm algumas lutas, eles vão deixar nisso. Eu até tive uma certa oportunidade de conhecer um treinador físico das Paralimpíadas. Mas é isso, em questão de arte marcial tem o judô. E outra, tem esse problema de não ter tantos deficientes visuais na área do jiu-jitsu. Por exemplo, você faz lá uma competição nas Paralimpíadas de judô, dá lá 300 inscrições, você faz de jiu-jitsu, sei lá, vai lá dar 50, ou seja, não vai dar ibope. O mundo, aliás, o Brasil vive em torno de ibope, se não der audiência, você tá fora.
Projetos do Rony Oliveira para o futuro.
Bom, projetos para o futuro, cara, terminar o meu curso, arrumar um serviço legal, partir para a área pública, prestar um bom concurso, dar uma estabilidade legal para o meu filho e continuar treinando, competindo, buscando medalha. Porque aquele momento de adrenalina, de medo, de não saber o cara que você vai pegar ali no tatame, como que é o jogo dele, me faz muito bem. Eu já ouvi gente falar pra mim, quando eu comecei a treinar, que eu era um tonto porque eu pagava pra apanhar. Eu calei a boca dessas pessoas quando eu saí em meia página do jornal. Eu calei a boca dessas pessoas quando eu comecei a trazer um monte de medalha. Em casa eu tenho várias medalhas, na academia um monte pendurada, tem troféu. E aquela loucura, aquela questão de pagar pra apanhar, cara, aquilo me faz bem, aquilo faz eu me sentir vivo. É muito legal, Renato, você ganhar a luta e quando o juiz te dá a vitória, quando ele solta a sua mão, o seu adversário vem te dar um abraço e fala pra você que você é uma superação, que você é um exemplo de vida. E isso eu escuto muito. Por exemplo, na minha última luta, que Quem quiser pode acompanhar no meu canal no YouTube, tá lá a filmagem da última luta. A organização do campeonato parou o campeonato para mostrar a minha final. Eu já tava muito cansado, eu já fazia um tempo que eu não treinava. Eu ganhei a última luta e, tipo, o cara tava rolando 6 lutas ao mesmo tempo e ele esperou as outras 5 lutas acabarem para ele focar os olhos de todo mundo na minha luta. Ele pegou o microfone e pediu atenção de todo mundo, que na quadra 3, nosso amigo deficiente visual vai competir. Isso é um tapa na cara de quem, por qualquer motivo, pensa em parar de treinar e tudo mais. Então é muito legal isso. É você ver que a sua deficiência, de certa forma, está ajudando outras pessoas. O intuito do meu canal não é me aparecer. O intuito, por eu ter ido para o YouTube, é que pessoas que tenham problemas como eu tinha, pare e pensa, fala, pô, esse cara consegue, por que eu não? Eu acho, Renato, que se eu tivesse tido contato com uma pessoa como eu hoje, a minha vida teria sido diferente. Eu teria visto que não era aquilo que eu pensava. Eu não precisava achar que eu era um lixo, que eu não conseguia fazer nada. E é muito legal, cara, quando eu tô em campeonato, que além de eu receber os parabéns e tudo mais do cara que eu acabei de ganhar, ou quando eu perco mesmo, eu saio na arquibancada que eu tô louco, procurando um lugar pra sentar, que eu não tô aguentando nem ficar em pé, cara. E os caras vêm, me param e pedem pra tirar foto e falam um monte. É muito gratificante isso.
Rony, você quer deixar os seus contatos para o nosso ouvinte que quiser conhecer melhor o seu trabalho, o seu esporte, o que você faz?
Bom, Renato, eu vou deixar aqui então um convite muito especial para todos os seus ouvintes, para que eles se inscrevam no meu canal no YouTube, que é o canal No Escuro com Rony Oliveira. Lá tem vídeos das minhas viagens, dos meus passeios, do meu dia a dia, tem vídeos meus treinando. Lá tem vídeos meus em campeonatos e tudo mais. Por exemplo, essa última vitória que eu tive está lá. Então, queria convidar todos os seus ouvintes para acompanhar o meu canal no YouTube No Escuro com o Rony Oliveira. E também tem a página no Facebook No Escuro com o Rony Oliveira. Um dia sim, um dia não, eu coloco um vídeo legal. O meu intuito, como eu falei, do meu canal, da minha página no Facebook, é motivar. A forma bem legal que eu encontrei foi essa, um canal no YouTube, que hoje é uma forma bem tranquila de incentivar a galera.
Pois é, Rony Oliveira, o nosso tempo ele voou, a entrevista chegou ao seu final, então, por favor, despeça do nosso ouvinte.
Pô, cara, que pena. Mas, bom, queria agradecer mais uma vez a todos os ouvintes aí que deram atenção, que se dispuseram aí a ficar sabendo um pouquinho mais sobre a minha vida. Muito obrigado a todos e agradecer a você também, Renato, pela oportunidade de estar aqui.
Eu é que agradeço demais a sua disponibilidade de tempo para essa entrevista, Rony. Muito bacana, valeu mesmo. Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão do Rony Oliveira, lutador de jiu-jitsu, competidor com videntes ou enxergantes. Na sequência, Vanderu Rosola e seu programa Salada Musical.
Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui.
Rádio Dos Vós. Água, gorfiões em seu coração.